tarde, pessoal da Baster.com. Muita satisfação com a gente estar de novo com a CLC Agrícola, que é uma empresa aí que subiu muito aí no ranking da Baster no último tempo. Galgou aí posições e posições na carteira de muitos de vocês, né? É uma empresa que eu percebo pelos chats que eu faço, preocupação de vocês em poder acompanhar. Nada melhor do que a própria empresa vir aqui tirar suas dúvidas e mostrar que a empresa tem uma governança ímpar aí, com os acionistas minoritários, tem essa preocupação com a sua base de acionistas minoritários, que infelizmente não é praxe aí na Bovespa ainda, mas já está melhorando bastante, mas eu posso dizer que é muito praxe aí na SLC ter uma governança sensacional aí com o investidor pessoa física. Lembrando que a gente não indica compra nem de venda de ações, não é a nossa intenção aqui, e sempre a intenção de produzir material de qualidade para vocês terem condições de serem acionistas, se quiserem, da empresa a longo prazo. Também, sempre lembrando que, como a gente vai falar aqui de futuro, vai fazer overview aí do que esperar do ano, pode dar alguns guidance formais ou informais, né? Não é certeza que vão se concretizar. Fatores de mercados podem fazer com que eles não se concretizem no futuro. Então, boa noite, Alessandra, boa noite, Frederico. Muita satisfação de tê-los aqui.
Boa noite, João, boa noite a todos.
Boa noite, prazer estar com vocês novamente.
Então, vamos começar a fazer um overview aí da empresa, dos resultados. Vocês trouxeram uma apresentação aí, e o pessoal gosta muito dessa apresentação de vocês, né? As pessoas começam a aprender bastante aí do setor com vocês. Então, fiquem à vontade.
Perfeito. Bom, a apresentação a gente deve fazer ela aqui no máximo 30 minutos, tá? Eu vou começar, depois a Lisandra vai fazer uma parte. E a gente vai começar falando dos principais eventos que aconteceram na empresa aí nos últimos meses, tá? Dois negócios grandes que nós fechamos, com a Terra Santa e com a Agrícola Xingu. Esse último foi comunicado ao mercado na semana passada. E aí depois a Lisandra vai fazer os pontos aí 4, 5 e 6, tá? Que são, principalmente, além do ponto 4, os pontos 5 e 6 são pontos que a gente geralmente é questionado, né, pelos investidores, então a gente já traz aqui uma visão, depois a gente fica aberto para as perguntas. Bom, então eu vou começar aqui só para contextualizar, tá, para os que estão acompanhando há menos tempo. Esse movimento de negócios que a gente está fazendo, ele faz parte dessa fase 3 da nossa estratégia, tá, do que a gente chama de fase 3, que começou em meados de 2015, 2016, e que tem esses quatro principais pilares, tá? O crescimento asset light, no que tange a eficiência, a gente tem esse desafio de nos distanciarmos em relação à média, em termos de produtividade, e a gente entende que a tecnologia está propiciando isso, vai continuar propiciando isso. A melhoria dos indicadores de solidez financeira, de alavancagem de geração de valor ao acionista e a parte de sustentabilidade aí, social e governança, né, o ESG. E eu vou tentar demonstrar que esses negócios que nós fizemos recentemente, eles estão alinhados com esses quatro pilares, tá? Então, podemos ir para frente aí, Ali, por favor, tá? Então, eu vou começar com um negócio que é o negócio que nós fizemos com a Terra Santa, tá? E a gente começa mostrando aqui o timeline desse negócio. Em novembro do ano passado, nós anunciamos para o mercado pela primeira vez, e isso foi em função da assinatura do memorando de entendimentos, tá? Com a Terra Santa, com os principais acionistas da Terra Santa. Em janeiro desse ano, tivemos a aprovação do CAD, da combinação de negócios, e algumas semanas atrás a gente anunciou, então, a assinatura dos documentos definitivos com a Terra Santa, tá? depois de já ter feito a diligência, né, a due diligence. Então, o que, que falta ainda para o negócio ser concretizado, tá, para chegar no que a gente chama ali de closing? Vão acontecer ainda as assembleias extraordinárias das duas companhias, tá, da SLC Agrícola e da Terra Santa. Existe esse término de 60 dias para oposição de credores da Terra Santa Agro, tá? São duas formalidades que ainda precisam acontecer, mas que todos os principais participantes aí, do ponto de vista de credores e principais acionistas, já estão de acordo, né, com o que foi feito, então é mais uma formalidade mesmo, tá? E aí, em início de julho, a gente espera, então, efetivar o closing. Isso significa que, a partir daquele mês, a SLC Agrícola vai assumir as operações agrícolas da Terra Santa. Dá para a gente dividir em duas grandes etapas, tá, esse negócio com a Terra Santa. A primeira, a que a gente está chamando aqui de etapa 1, é a reorganização societária da Terra Santa. Terra Santa Agro, hoje, é listada, né, com o ticker aqui TESA 3. O que vai acontecer é, isso vai ser dividido em duas empresas, tá? A Terra Santa Agro Operações, onde está incluído os ativos, alguns ativos fixos, tá? Basicamente maquinário aqui, ativos operacionais, capital de giro e alguns outros ativos, tá? Isso vai ser colocado numa empresa chamada Terra Santa Agro Operações, e vai ser criada a Terra Santa Landco. Essa é uma companhia que não existe ainda, né? Vai ser criada ainda, onde vão ficar somente as terras e as benfeitorias, as silos, algodoeiras. Isso continua com a Terra Santa e vai ficar nessa nova companhia aí que vai ser listada na Bolsa também. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Aí, a segunda etapa é esses ativos todos, o que a gente chamou ali de Terra Santa Operações Agrícolas, eles vão ser incorporados pela SLC Agrícola. Tá? Então, esses ativos aí, basicamente maquinário, né? Máquinas, implementos, capital de giro, vão ser incorporados. A SLC Agrícola vai estar, na prática, adquirindo esses ativos, né? E a SLC Agrícola, já incorporando aqui a Terra Santa Agro, vai arrendar as terras da Terra Santa Landco, que é essa companhia que também vai ser listada e que vai ser basicamente a dona das terras, né? São próximo de 40 mil hectares agricultáveis que a Terra Santa tem. E, então, essas são as duas grandes etapas do que vai acontecer aqui nesse negócio. Quanto é que essa operação está custando para a SLC Agrícola, né? Qual é o investimento? São estimado aqui em 753 milhões de reais, tá? Esse valor ele pode mudar um pouco ainda até a data do closing, porque foi utilizada aqui uma estimativa de capital de giro, tá? Então, se até a data do closing o valor de capital de giro, de estoques, lavouras, né, valores a receber de clientes, se esse valor for maior, a gente vai pagar mais por ele, mas vai receber mais ativos também, né? Se for menor, a gente paga menos. Então, é assim que a gente está... Então, acho que é importante o entendimento aí para os nossos investidores, que o que nós estamos fazendo aqui é basicamente uma aquisição de ativos, né, da Terra Santa, e firmando um contrato de arrendamento, né, de 20 anos para operar esses quase 40 mil hectares que a Terra Santa tem. A forma de pagamento que foi combinada aqui é basicamente uma assunção de dívida, tá? Então, a gente tá assumindo dívidas nesse montante aí da Terra Santa, e vai ser feito também um pagamento em ações, tá? Então, uma parte do pagamento é em ações, vão ser emitidas novas ações da SLC Agrícola, né, causando uma pequena diluição, né? Coisa de 1% de diluição. E, então, o acionista que hoje está na Terra Santa, ele vai receber a sua fração aqui desses 65 milhões, né, em ações da SLC Agrícola, e ele vai ser transferido para essa nova companhia, que é a Terra Santa Lendco. E a SLC Agrícola, então, assume esses estimados aí, reforçando que esse valor pode ainda variar até o closing, mas vamos arredondar aqui para 690 milhões em assunção de dívida, que é basicamente a aquisição desses ativos que estão listados aqui. As unidades da Terra Santa, hoje são 7, tá? Mas sob nossa gestão aqui, a gente vai constituir 5 novas unidades. Essas 5 que estão em azul aqui no mapa, e a gente mostra também o quão próximas elas são das fazendas que a SLC Agrícola já possui no Mato Grosso. Tá? Então, na prática, isso vai significar 5 novas fazendas para a SLC Agrícola, e um potencial de crescimento, considerando segunda safra, né, como são todas as áreas no Mato Grosso, e a gente consegue fazer safrinha em quase toda a área, a gente estima um potencial aqui de 145 mil hectares de plantio a mais para a SLC Agrícola. A operação com a Agrícola Xingu, essa foi anunciada mais recentemente, né? A gente soltou o fato relevante na semana passada, e nessa operação a gente está fazendo algo muito similar, tá? A Terra Santa é um negócio que, em essência, é a mesma coisa. A gente está também adquirindo ativos da Agrícola Xingu e também combinando o direito de arrendar as terras, que são da Agrícola Xingu, por 15 anos, no caso da Bahia, que é a principal área aqui, são 34 mil hectares, e mais 10 anos para a área de Minas Gerais, que é uma área um pouquinho menor, tá? São 5 mil. Ao todo, considerando a área física, considerando que existe potencial de irrigação, tanto na Bahia quanto em Minas, a gente estima um potencial de área plantada de 43 mil hectares. Né? Então, a gente tem um negócio da Terra Santa e um negócio aqui da Agrícola Xingu. Os dois negócios são crescimento asset light, né, como comentei antes, em relação à nossa estratégia, áreas já maduras, áreas que já são dedicadas ao plantio de grãos e algodão, e tanto as áreas da Terra Santa quanto as áreas aqui da Xingu, elas já deverão ser incorporadas ao portfólio da SLC Agrícola na safra 21-22, que é a safra que a gente vai começar a plantar em setembro desse ano. Tá? Bom, é isso, a minha parte é essa, agora a Lisandra conclui aqui, depois entra na parte de mercado e depois a gente responde as perguntas.
Bom, boa noite, pessoal. Vou começar a falar um pouquinho agora de como que fica a SLC Agrícola após essas incorporações, né? Após esses negócios com a Terra Santa e com a Agrícola Xingu. Em termos de potencial de área plantada, né, na safra atual, nós estamos plantando 472 mil hectares, o potencial de Terra Santa são 145 mil e da Agrícola Xingu 43 mil hectares. Então, considerando essas duas operações, nós temos um potencial aí na safra 21-22, que é a próxima safra, de aumentar aí de 472 mil para 660 mil hectares. Então, um crescimento bastante importante de 40% em termos de área plantada. E como é que fica, então, quando a gente olha para o mix de produtos da companhia? Como vocês podem ver nesse gráfico, o nosso mix de produtos, ele permanece praticamente estável, né? Então, não tem muita mudança no nosso mix de produção. Então, a soja atualmente está em torno de 50%, passa para 51%, o milho 23%, fica em 21%, e o algodão, antes era 25%, provavelmente ficará em torno de 26%, e outras culturas permanecem com 2% do nosso share. Então, levando em consideração, né, essa questão de que o nosso mix de produtos permanece estável, nós trouxemos aqui algumas informações de EBITDA e EBITDA por hectare, né, para demonstrar aqui, provavelmente, quanto que nós temos de capacidade, de potencial de gerar em EBITDA por hectare para os próximos 2 anos, né? Então, a primeira barra, a barra verde, área plantada em 1.000 hectares. A barra laranja é o nosso EBITDA ajustado, né, do ano respectivo que está aqui embaixo. E a barra azul é o EBITDA por hectare plantado. Então, como vocês podem visualizar aqui em 2018, nós plantamos 404 mil hectares, tivemos um EBITDA de 669 milhões e tivemos um EBITDA por hectare plantado de 1.656. Em 2019, plantamos 458 mil hectares e geramos um EBITDA plantado por hectare de 1.737. Já em 2020, né, o último resultado aí que nós divulgamos agora em março, nós plantamos 448 mil hectares, tivemos um EBITDA de 960 milhões e geramos um EBITDA por hectare de 2,141. A safra atual, nós estamos plantando 472 mil hectares, né? E na próxima safra, que é a 21-22, né, que começamos a plantar em setembro desse ano, o nosso potencial de área plantada é de 660 mil hectares, né? Considerando aí essas duas novas operações da Terra Santa e da Agrícola Xingu. Então, aqui vocês podem tentar fazer o cálculo aqui, sendo bastante conservador, né, usando aqui a mesma métrica de 2020, o potencial de geração de EBITDA por hectare plantado para 2021 e para 2022. Outra importante informação, quando a gente pensa em novos negócios, em todo esse investimento que a companhia vem fazendo, é em relação à nossa alavancagem financeira. Né, o mercado quer saber, os nossos investidores querem saber, tá, mas como é que fica a alavancagem da companhia, né, depois dessas operações? Importante destacar aqui nesse gráfico o EBITDA que a companhia vem gerando e a relação entre a dívida e o EBITDA, né, que nos últimos anos aí ela caiu bruscamente, né, e em 2020 acabamos aí com uma relação inferior a 1, né, a 0,7 dívida líquida EBITDA. Então, uma posição bastante confortável de caixa, com uma bastante desalavancagem, né? E isso nos permitiu, então, fazer esses novos investimentos e a gente estima que, após esses investimentos, a gente deve permanecer com o mesmo nível de relação que estamos realizando aí nos últimos 4 anos. Bom, pessoal, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o panorama de mercado, né? Como que estão aí as projeções para os preços dos nossos produtos. Temos aqui, primeiramente, o algodão em centos por libra peso. Então, tivemos aí fortes níveis de preço para o algodão, depois retornou um pouquinho. E mais recentemente, agora, saíram alguns relatórios de projeção de área plantada para os Estados Unidos, para a próxima safra. E a área plantada que veio no relatório, ela veio superior ao que o mercado esperava, né? O mercado esperava um aumento de área plantada para o algodão e uma redução para grãos, porque a relação de troca em comparação com grãos, ela induzia que haveria uma redução de mais ou menos 5% de área plantada, então veio aquém aí do que, veio superior ao que o mercado esperava. É, atualmente, a cotação do algodão está em torno de 80 centos por libra peso, e o mercado aí está mostrando em torno disso, entre 80 e 75 centos por libra peso, e nós temos perspectivas climáticas também, para as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, que é ali o Texas, né, que mostra que os próximos 2 meses serão de altas temperaturas e com praticamente sem muitos acontecimentos de chuva, né. E isso também provavelmente deve impactar novamente os preços do algodão. Além disso, quando a gente olha também a relação entre oferta e demanda, né, e o quanto que a gente está tendo de gap aí na última safra, nós estamos aí com 5 milhões de fardos negativo, né? Então, um consumo maior que a produção. E isso também vem dado suporte para os preços do algodão. Falando um pouquinho agora da soja, né? Temos boas perspectivas de preço. A soja aí bateu altos níveis também de preço, de negociação também na Bolsa de Chicago. Atualmente está em torno de 14 centos por libra peso e os contratos futuros aí mostrando entre 13 e 12 centos por bushel. Boas perspectivas agora para a safra brasileira, né? Apesar de inicialmente ali a gente ter algumas projeções negativas, principalmente para o sul do Rio Grande do Sul, Paraná e também na Argentina, a safra deu uma melhorada nas condições climáticas, os preços voltaram um pouquinho. área plantada para a próxima safra dos Estados Unidos vem aquém do que o mercado esperava, isso também impactou um pouco os preços, mas por outro lado a gente tem uma demanda muito forte pela China, depois eu vou mostrar outros gráficos que corroboram com essa informação, e além disso nós temos um déficit de produção global bastante pressionado, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, nas últimas duas safras nós temos um consumo bem superior ao que vem sendo produzido. Em questão também dessa forte demanda da China, nós temos aqui esse gráfico que mostra as importações chinesas, né, no último período aí alcançando 100 milhões de toneladas, então uma recuperação bastante importante da China em termos de importação. Também como outra informação que o mercado vem acompanhando é o rebanho suíno chinês, né? Então, lá em 2018 para 2019, eles tiveram problema da febre suína. Isso fez com que tivesse uma quebra muito forte na quantidade de rebanho, né, na quantidade de cabeças. Isso reduziu a demanda por grãos, né? Mas eles retomaram de uma forma mais profissionalizada essa produção, né, mais consolidada, e estão voltaram, então, a demandar mais grãos do mercado por ter uma produção mais profissionalizada. Né? Então, aqui saíram de 398 milhões de cabeça para 617 em 2020, até uma recuperação bastante rápida, né, que o mercado não esperava. E isso fez, então, com que os números de importação, os números de demanda por grãos explodissem. Né? Então, são os números aí que a gente tem enxergado que tem impactado a demanda por grãos, principalmente através do Brasil, né? O mercado vem comentando que possivelmente eles estão novamente com algum problema lá em relação à peste suína. Não temos dados ainda públicos relevantes, né, da China em relação a essa questão, a esse novo problema, mas através de algumas fontes e algumas informações que a gente obteve, a gente sabe que está acontecendo novamente, mas que não deve ser nos mesmos níveis que aconteceu lá em 2018, até porque eles estão mais preparados agora do que em 2018. E pensando no impacto global para a companhia, em questão de demanda, né, ou se a gente enxerga que isso pode ser relevante para a companhia, nós entendemos que não. Porque se houver uma redução novamente do rebanho e a China demandar menos grãos para alimentar essa produção, eles provavelmente vão demandar mais proteínas, né? E aí tem uma realocação dessa demanda por grãos. Vamos falar um pouquinho agora do milho, né? Então, o milho está em altos níveis de preço, né? Como vocês podem estar acompanhando aí no mercado, está em torno de 5 dólares por bushel, né, 5 dólares por bushel, exato, e o milho tem os mesmos cenários da soja, né, muito parecido com o cenário de mercado, mas nesse caso nós temos agora um ponto adicional que são as incertezas em relação à safrinha no Brasil, né? Então, em função do atraso ali das chuvas no Mato Grosso no início da safra, atrasou o plantio da soja, e automaticamente impactou a janela ideal de plantio para o milho safrinha. Então, atrasou um pouquinho o início da plantação do milho. Então, precisamos aguardar aí os dois próximos meses, são bastante decisivos aí, precisamos de chuva para que tenha um bom desempenho aí no milho safrinha que está plantado. Então, precisamos estar de olho aí o que vai acontecer nos próximos dois meses. A área plantada dos Estados Unidos, que nem eu já tinha comentado, ela veio aquém do que o mercado esperava, mas nós temos, por outro lado, uma demanda muito forte da China e um déficit de produção global bastante pressionado, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Nos últimos quatro períodos, a gente tem menos estoques disponíveis para a produção de milho em termos de milhões de toneladas. Outra informação importante é a importação chinesa, né, que vem de encontro com aquele ponto que eu comentei em relação à demanda chinesa, né, então aqui demonstra que eles estão aqui num recorde, né, de importação de milho, né, então 24 milhões de toneladas, é o último forecast que vem no relatório do USDA, corroborando aí com essa forte demanda por grãos. Para acabar agora, eu vou comentar um pouquinho de como que está aí as nossas expectativas para a safra 2021, né? Então, primeiro, aqui onde estamos no ciclo de produção atual, nós estamos aqui no mês de abril, né? Terminamos o plantio do milho segunda safra agora na primeira quinzena de março, e o plantio do algodão segunda safra no final de janeiro. A soja ela já está toda colhida, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas expectativas de área plantada e produtividade. Então, em termos de área plantada, a safra atual a gente aumentou 4%. Em função do atraso das chuvas lá no início da safra, no ano passado, a gente teve que alterar um pouquinho o mix de produção, né? Então, nós aumentamos o milho segundo a safra, né? 23%, e reduzimos o algodão segundo a safra 38,4%. Por que que a gente fez essa alteração, né? Porque o milho possui uma janela um pouco mais extensa do que do algodão. Então, visando obter o melhor potencial para essas culturas, a gente deu uma ajustada aí no mix. Vamos falar agora sobre produtividade. Então, produtividade da soja, né, que está colhida. A nossa expectativa é encerrar, né, essa safra com uma produtividade superior ao que divulgamos ao mercado, né? Nós divulgamos aqui, como vocês podem ver, 3.755 quilos por hectare. Então, provavelmente no próximo release a gente já deve estar divulgando aí a produtividade final da soja. O milho segunda safra e o algodão segunda safra estão plantados, né? Precisamos aguardar os dois próximos meses para acompanhar se a gente vai ter chuva, se essas lavouras vão ter bom desempenho, se a gente vai conseguir entregar o projeto. E o algodão primeira safra, nós temos aí boas expectativas de entregar o projeto divulgado para o mercado. Por fim, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa posição atual de hedge, né? Então, o hedge da commodity da soja, da safra atual, nós já vendemos 56,7% a 10,92 dólares por bushel, e ele teve um aumento, né, de 6,1% em relação ao preço fixado na safra passada. Nós precisamos ainda fixar 43% da safra. Para a safra 21-22, nós já vendemos 20,6% da nossa produção a 11,03 dólares por bushel. Temos um aumento de 1% no preço fixado e precisamos ainda fixar 79% da próxima safra. O algodão da safra 2021, que é a safra atual, nós já vendemos 71,6% a 66,27 centos por libra peso. Tem uma variação negativa de 6,5 em relação à safra anterior, mas o câmbio teve um aumento de 20%, o câmbio fixado para o algodão. Então, mais do que compensou aí a queda no preço da commodity. Precisamos ainda fixar 28%. Para a safra que nós vamos começar a plantar agora em setembro, a próxima safra, já vendemos 41% a 74,32, com um aumento de 12% no valor do preço da commodity, precisando ainda fixar 25%. O milho, extraordinários preços, como vocês podem ver, né? A safra 2021, nós já vendemos 61,9% a 37,29%, e para 21-22 já vendemos 40% da safra, 49,82, com um aumento de 33,6%. Então, para encerrar aqui essa parte das nossas estimativas para a safra 2021, eu acabo fazendo um resumo dizendo que, em termos de produtividade, a gente vai entregar o projeto, em termos de área plantada, a safra atual teve um aumento de 4%, em termos de hedge, né, para todos os nossos produtos, quando convertidos para reais, nós tivemos um aumento de preço e os custos devem ter um aumento aí em torno de 9% a 10%. Então, um resumo geral, as nossas estimativas é de uma boa manutenção de um nível de margem para 2021 e considerando, né, as informações que a gente passou ali de EBITDA por hectare plantado, todo esse aumento aí que a companhia vem fazendo, 2022 deve ser um ano mais promissora ainda. Então, acabo aqui a minha apresentação e abro a sessão de perguntas.
Obrigado, Frederico, muito obrigado, Alessandra. É até difícil fazer pergunta depois dessa apresentação, que praticamente você já respondeu as minhas perguntas que eu tinha marcado aqui. Eu até estava conversando com a Alessandra também. Foi muito boa. A gente fez uma live com a Minerva, e é uma pergunta que eu ia fazer justamente da chuva, né? Porque eles falaram que o preço do gado estava alto porque a chuva atrasou lá no Mato Grosso. Né? E você já respondeu, vai ter que esperar um, dois meses aí para ver o que vai interferir aí na safrinha. Né? Vou dar um feedback para vocês, até baseado nessa live. que eu discuti bastante com o Edson sobre essa questão da febre suína lá na China. É, e o feedback, assim, até está na live, depois eu te mandei, se você quiser ver lá depois, é, que ela é uma variante do vírus, ela é mais forte, né? Ela está numa área mais perto de Xangai, porque a primeira febre suína estava mais no noroeste, né? É, mas ainda não, eles não sabem o impacto, ainda estão vigiando. Essa, eu podia dar esse feedback para vocês, eu dei esse feedback. Então, a minha primeira pergunta é em relação à Terra Santa, né? Eu estudei assim, a compra, né? Eu queria ver o racional, porque uma aquisição dessa é difícil você capturar uma sinergia, né, de uma empresa bem redondinha, igual a CLC, numa empresa assim que tinha resultados meio não tão bons igual a Terra Santa, né? Só que daí eu fui estudar, até você me ajudou no estudo do case, e eu percebi uma coisa, né, que a produtividade da Terra Santa é muito boa. O que era ruim na Terra Santa era a parte off plantio, né? Então isso vai tornar essa sinergia muito mais rápida, né? Muito mais fácil, muito mais vamos dizer assim, muito mais uma certeza muito maior de ser de ter aí um resultado muito bom no futuro, né?
Perfeito, é isso aí. Exatamente aí que a gente vê a possibilidade de sinergia ou de adição de valor, né? É, a Terra Santa também, quem acompanha a Terra Santa sabe, é uma empresa que estava bastante alavancada, tinha uma dívida em dólar, que nesse cenário de câmbio ficou ainda mais pesada, né, a alavancagem, então, em função disso, a empresa não dava lucro. E agora, a operação, de fato, nos últimos anos, ela vinha melhorando bastante, né? A Terra Santa reduziu a área plantada nos últimos anos, focando nas áreas, nas melhores áreas, né? Então, a produtividade em linha com a produtividade da região, parecida com a produtividade da SLC Agrícola, só que assim, o business ele reduziu e a alavancagem ela continuou, né? Então, principalmente sendo em dólar, ficou muito pesada, não possibilitava o negócio dar lucro. Então, o ganho que a gente vê é principalmente em trazer o custo por hectare da SLC para as operações da Terra Santa. O custo, a gente tem um pouco mais, a gente tem mais escala na aquisição de alguns insumos, né? A Terra Santa também se valia de operações de barter para compra de insumos, que está implícito um juro um pouco mais alto também, torna o custo um pouco mais elevado, né? Então, vamos ter alguns ganhos, principalmente de escala, né? Na incorporação dessas áreas.
Isso é replicável para o Xingu também? Esse pensamento?
Também, positivo.
Positivo. Eu falo um pouquinho de RED, né? Vocês fazem um RED sensacional, vocês deixam um case que normalmente ele é bem cíclico, né? Quase sem ser cíclico, né? A não ser que venha um El Nino muito poderoso aí, vocês deixaram um setor cíclico praticamente sem ser cíclico. Então, a gente viu como vocês fazem insumos e a parte de venda dos seus produtos e a parte da receita. Como que vocês fazem? Como que vocês estão fazendo? Vocês estão travando o dólar? Como que vocês estão fazendo?
A nossa política de hedge, ela foi sendo construída ao longo de vários anos aí, e é como a gente gosta de fazer e como a gente acha que funciona bem, né? Então, eu acho que um ponto importante para começar a falar sobre isso é a gente olha o balanço da companhia em reais, tá? E a gente procura, né, a gestão da companhia procura entregar um EBITDA em reais, um lucro em reais, e evitar ao máximo a oscilação desses resultados ano contra ano, né? Então, porque vamos dizer assim, o produtor agrícola que não faz hedge, ou não vende antecipadamente a sua produção, tende a ter muito mais oscilação de resultados, né? Tem anos que vai ganhar muito dinheiro e tem outros anos que pode perder dinheiro. Então, é isso que a gente procura evitar com a política de hedge. Então, a lógica dela, a lógica da política de hedge é, à medida que a gente vai comprando os insumos de uma determinada safra, nós agora, por exemplo, estamos comprando insumos para a safra 21-22, que é a safra que vai começar agora no segundo semestre, né? E que a gente vai colher e entregar os produtos no ano que vem. Então, nós estamos comprando já os insumos. E na prática, então, a gente está definindo o custo dessa safra, né? A gente já está começando a ter alguma visibilidade de qual vai ser o custo. E esse é o gatilho para a gente começar a, para nós começarmos a vender a produção, vender futuro a produção, né? Isso tudo, num primeiro momento, acontece em dólar, tá? Ou seja, a gente está comprando insumos, está comprando fertilizantes, está comprando defensivos em dólar. E aí a gente começa a vender a produção também em dólar, que é o que a Lisandra mostrou antes ali, como é que está a nossa posição, né? Aí o segundo momento é quando a gente começa a pagar esses insumos, né? Nesse momento a gente está negociando eles com o nosso fornecedor, definindo o preço, mas não pagando ainda. A gente vai pagar um pouco mais para frente. À medida que a gente paga, aí a gente paga em reais, né, os insumos, E na prática, a gente converte o custo que ainda estava em dólar para reais. Aí a gente tem a visibilidade de qual vai ser o custo da safra em reais. Né? E aí esse é o gatilho para a gente começar a travar o câmbio também. Né? O que a gente está querendo evitar aqui, de novo, é um descasamento entre o câmbio do custo e o câmbio da receita. A gente quer deixar essas duas coisas no mesmo patamar. E aí a gente tem mais controle, né, de visibilidade, qual vai ser o resultado desse ano, qual vai ser o resultado do ano que vem, coisa que, se a gente não tivesse essa política, a gente não teria muita visibilidade de qual seria o resultado, né? Ia depender do câmbio, ia depender do preço das commodities, né? Então, acho que em resumo é isso.
Na última live que a gente fez, ficou só uma dúvida, né? O pessoal não entendeu muito bem qual é a vantagem de vocês fazer a integração lavoura-pecuária e também complementando se vocês pensam em fazer gado confinado ali no Mato Grosso, aproveitando a sinergia ali que vocês têm com os grãos.
Certo. Você quer comentar ali? Depois eu complemento.
Sim, claro. Bom, em relação à lavoura pecuária, né, a companhia começou a entrar nesse modelo de negócio, principalmente em áreas que tinham uma produtividade um pouco aquém da média geral da companhia, né, algumas áreas que tinham uma produtividade inferior. Então, a integração lavoura pecuária, ela vem para ajudar a melhorar a qualidade desse solo, né, porque ele acaba deixando muito resíduo, muito nutriente no solo. Então, a gente começou a operar visando aumentar a produtividade da companhia. Então, atualmente, a gente está mais ou menos utilizando 15 mil hectares, né, com mais ou menos 39 mil animais, onde a gente faz o engorda e também faz o confinamento só para engorda, né? Então, a gente tem esses dois modelos, onde a gente consegue, então, fazer a terceira safra, né? Então, planta soja, planta milho, aí colhe o milho, planta a braquiária e coloca o galho em cima. Então, a gente consegue utilizar a área física três vezes dentro da mesma safra, né? Então, consegue rentabilizar, melhorar a qualidade do solo, aumentar a produtividade e também gerar mais receita do mesmo hectare físico.
Em termos do... Daí, complementando, assim, a questão do confinamento que você perguntou, essa abordagem que a gente está seguindo é o que a gente chama de semi-confinamento, né? O gado, ele fica um tempo na lavoura, onde tinha soja, depois milho. Ele fica um tempo ali se alimentando na lavoura, e aí depois é feita uma terminação em confinamento. Como a gente tem conduzido, isso está acontecendo em aproximadamente 15 mil hectares da SLC Agrícola, tá? Uma lotação média de 2 cabeças por hectare. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 30 mil cabeças. Tem potencial da gente aumentar isso, e aí, como a Alessandra comentou, isso na prática, na grande maioria dos casos, é uma terceira safra, né? A gente faz soja, milho e gado em um hectare no mesmo ano safra.
Eu vou começar a fazer a pergunta do pessoal agora, só o pessoal fica chateado que eu não pergunto as perguntas deles. Depois eu volto se tiver tempo. A CLC trabalha com estoque de insumos, silos, a fins de rede, ou venda dos produtos no preço maior em segundo tempo?
Bom, a gente, na verdade, do ponto de vista de insumos, tá? A gente sempre compra o que precisa para a safra, né? Então, agora a safra 21-22, que é a safra que vai começar no segundo semestre, a gente está negociando os insumos, daqui a um pouco eles vão começar a chegar na fazenda, a gente tem estrutura para armazenar eles, né, os fertilizantes defensivos, basicamente, e aí a gente usa na lavoura e no ano seguinte compra de novo. Para estoque da produção de grãos, nós temos também armazenagem própria para aproximadamente 50% do que a gente produz, tá? E essa é a armazenagem que a gente considera adequada, assim, porque é a que a gente chama de armazenagem estática, né? Porque no caso da soja e do milho, como a gente faz soja e milho safrinha, a gente consegue usar o silo duas vezes no ano, né? Então a gente colhe a soja no início do ano, coloca no silo, vai esvaziando o silo à medida que a gente vai expedindo a soja, e aí usa o silo de novo colocando o milho, que é colhido na metade do ano. Então, essa é o nível de armazenagem que a gente considera adequado para a nossa política comercial.
Eu estava conversando com o diretor da M. Dias, né, e eu estava falando para ele, estava comentando com ele, que a Embrapa está desenvolvendo o trigo ali para o Mato Grosso, né? Como que vocês estão vendo esse desenvolvimento, se vocês estão vendo aí com ganho aí de margem, que seja um produto bem mais rentável que ou não, né? Se vocês já estão olhando isso e se vocês estão pensando aí em plantar o trigo aí no futuro.
Nós temos uma área relativamente pequena assim, de trigo irrigado em Goiás, tá, na fazenda Pamplona. Só que ele precisa ser, de fato, irrigado, porque o plantio ocorre no período seco, né, do cerrado. Então, a gente planta esse trigo aí por agora, assim, março, abril, mais para abril, salvo engano. E aí, então, ele não, se dependesse, se não tivesse irrigação, não seria possível. Então, o acesso à irrigação é o grande limitante, na verdade. Você ter a variedade adaptada, né, que a gente, no caso de Goiás, também já tem, e produz muito bem, e tem uma agroindústria ali ao redor da fazenda que consome esse trigo, tem uma boa produtividade, uma boa qualidade, mas ele precisa ser irrigado, e a irrigação a gente tem hoje somente em duas fazendas, né? Na fazenda Pamplona e na fazenda Palmares, que é na Bahia. Eu não lembro, assim, de ter escutado conversas aqui do nosso time de expandir essa iniciativa do trigo, até porque, até onde eu entendo, ele precisa ser, de fato, irrigado, né? E esse até é um limitante, assim, em algumas regiões. Apesar da gente ter o interesse de irrigar, não só as outorgas para uso da água, mas também o acesso à energia elétrica, né? Que no caso da Fazenda Pamplona ali, isso não é um problema, ela é relativamente próxima ali de Brasília, tem disponibilidade, mas em outras regiões que a gente avaliou como interessante irrigar, em alguns casos o limitante foi disponibilidade de energia elétrica. Mas, objetivamente, assim, não temos planos no momento de aumentar a área de trigo, não.
Continuar na questão da água, né? Da onde vem a água que vocês usam nos plantios, né? Você deve ter rios ali perto da fazenda, alguma coisa assim. Nos casos de secas, né, como que vocês fazem, vocês enfrentam um desafio de seca?
Certo. Bom, o nosso modelo de produção, né, salvo essas exceções da irrigação, ele é um modelo de sequeiro, né? Ou seja, é a água da chuva mesmo. E aí a gente tem assim, as circunstâncias, como esse ano a gente até já comentou aqui, né? Foi um ano que as chuvas demoraram para iniciar no Mato Grosso, e a gente teve até depois o problema contrário, foi excesso de chuva durante a colheita, né? Isso aí são características do negócio mesmo, e a nossa estratégia para mitigar esse risco é justamente o nosso posicionamento geográfico, né? Esse ano, por exemplo, a gente vai ter uma performance de produtividade muito superior na Bahia do que no Mato Grosso. Geralmente era o contrário. A Bahia, que era até um estado que a gente teve alguns anos de pouca chuva, produtividade um pouco mais baixa, mas o jeito que a gente... A nossa estratégia para mitigar esse problema aí foi nos posicionarmos em geografias diferentes, né? O Cerrado, de uma forma geral, o Cerrado ele é uma região mais estável de clima do que, por exemplo, o sul do Brasil, do que a Argentina, né? Se você pegar um histórico assim, de 30 anos de produtividade de soja no Cerrado, no Mato Grosso, por exemplo, você vai ver que ela é uma curva muito mais estável, né, do que o Rio Grande do Sul, por exemplo, do que a Argentina, né? Quando você tem... mais suscetível a eventos de seca extrema, né, como já aconteceu não faz muito tempo atrás. Então, dá para a gente dizer que o Cerrado é mais estável, tem um período chuvoso e tem um período seco, né, mas, mesmo assim, tem oscilações, e aí a gente tem esse posicionamento geográfico aí, geográfico e de culturas, né, também o fato da gente ter diferentes culturas que seguem calendários diferentes, mitigam ainda um pouco mais esse risco. Acho que você está no mudo, Mili.
O caminho da SLC para o Astrolight, ele também vai passar em relação ao maquinário e caminhões?
Em maquinário, em parte, já está sendo. Tá? Tem uma parte da colheita de soja que a gente já está fazendo com terceirizados, né? Isso começou a ganhar tração, principalmente com a mudança da legislação trabalhista, que já permite o aluguel da máquina e também a contratação do funcionário que opera a máquina. E hoje a gente tem bons prestadores de serviço aí para complementar o esforço ali de colheita de grãos, principalmente, que é muito intenso, assim, considerando as nossas estratégias de plantio e colheita e safrinha. Caminhões a gente sempre terceirizou, tá? Assim, tanto o serviço de transporte dos grãos das lavouras para a nossa sede, né, quando está fazendo a colheita, quanto ao transporte daí da fazenda até o cliente, né, aí nem somos nós que contratamos, geralmente é a trading que contrata, a gente só desconta no preço, né? Então, acho que é isso.
O Sub está perguntando a expectativa da empresa sobre os preços dos commodities, vocês já mostraram. O Cláudio está perguntando, está dando feedback positivo para vocês. O Eliamento está falando se vocês podem comentar a razão para o expressivo aumento do EBITDA no ano 2016 para 2017. Essa condição tende a se manter nos anos futuros? Acho que foi a questão do El Niño em 2016, né?
Eu vou deixar mesmo.
Sim, lá em 2015, a companhia, não só a companhia, mas o Brasil como um todo, sofreu com forte El Niño, né? Foi um dos mais fortes dos últimos 50 anos. Após aquele período ali, a gente não teve mais eventos climáticos de uma esfera tão relevante no Brasil, né? Tivemos alguns cenários dentro do cenário normal de clima. E a companhia também teve uma mudança bastante forte de estratégia em 2015, né? Uma estratégia que vem refletindo, então, nos números financeiros, né? Quando a gente olha a geração de caixa, quando a gente olha a EBITDA a partir de 2015, a gente consegue ver, então, o reflexo da mudança dessa estratégia. Então, possivelmente, as nossas estimativas é de continuar tendo bons níveis de rentabilidade para o futuro, visando a entrega dessa estratégia que a gente apresentou hoje aqui para vocês.
E a gente está vendo que está crescendo ano a ano o seu EBITDA por hectare, né? Sensacional. O Bala de Prata está comentando que o embaixador chinês manifestou interesse da China em adquirir no Brasil produtos processados de maior valor agregado. A SLC pretende explorar esse nicho de produtos com maior valor agregado?
Temos olhado algumas coisas, tá? A gente não tem nenhum comunicado ainda formal sobre isso, tá? Mas acho que o que daria para falar aqui sem comprometimento de guidance é que a gente analisa, sim, a possível entrada em algumas culturas de maior valor agregado. O algodão é uma delas, né? Acho que dá para frisar que o algodão já é uma cultura que agrega muito mais valor do que grãos. E a gente está também já há alguns anos plantando a soja semente, que, da mesma forma, tem um valor agregado maior do que a soja grão. Então, essas iniciativas já estão... Bom, o algodão a gente começou a plantar em 1997, mas a soja semente, coisa de 3-4 anos atrás, foi quando a gente começou. E tem algumas outras coisas no radar aí também, que oportunamente nós vamos comunicar ao mercado.
Quer fazer um overview aí da soja semente, que vocês não comentaram na apresentação?
Podemos? Bom, a soja semente começou, tá? A iniciativa ela começou, na verdade, tendo a própria SLC Agrícola como cliente. A gente começou a multiplicar a semente de soja para o nosso próprio consumo. Então, o principal ganho que essa iniciativa até hoje tem para a companhia é uma redução de custos, tá? Porque a gente está usando as sementes a preço de custo ao invés de comprá-las no mercado de outros sementeiros, né? A gente depois ampliou essa iniciativa para o excedente de soja que a SLC Agrícola não compra, a gente está vendendo para outros produtores. Então, é uma soja que a gente recebe, né, adquire dos detentores do germoplasma, basicamente aí a Bayer Monsanto, Brasmax, que é o grupo do Mário argentino, são os detentores do germoplasma. A gente multiplica isso, usa uma parte e vende uma outra parte para outros produtores. E aí, encarando isso como um business, né, a gente, na prática, praticamente dobra o EBITDA por hectare se comparado com a produção de soja a grão. Tá? Então, por isso que a gente considera que é uma cultura de maior valor agregado.
Nico, deve ter feito a pergunta antes de você comentar. Ele está perguntando aqui como que o risco cambial pode afetar os resultados da companhia. Você já falou, você quer complementar alguma coisa?
A rigor, assim, a nossa receita ela é toda em dólar, né? E talvez essa informação eu não tenha falado, mas a nossa receita ela é toda em dólar, né? E o nosso custo ele é 60% em dólar, né? Então, significa que o real mais fraco, né, o real mais desvalorizado é positivo para a companhia, obviamente, é positivo para o setor. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse descasamento, né, de possível descasamento de custo com receitas. Então, a forma que a gente faz para reduzir esse risco é a política de hedge, ali, que eu expliquei antes, né, em que a gente procura manter o mesmo nível de câmbio no custo e na receita, né, para não correr o risco de descasamento. Acredito que responde, mas...
Com certeza, responde. O Leandro está perguntando aqui, que ele gostaria de um feedback da experiência da SLC no comércio de terras e cultivo no Paraguai. Né? Se você pode dar um feedback para ele.
Nós nunca tivemos experiência lá, né? A gente até assim, já olhou, assim, já analisou, assim como analisou outros países também, né? Alguns anos atrás estava no nosso radar a possível expansão para fora do Brasil. Nós acabamos optando por não fazer isso, né? Por continuar crescendo no Brasil, porque a gente viu assim, riscos diversos, né? Dependendo do país, cada um tinha um nível de risco que a gente ficou um pouco desconfortáveis, assim. Então, a gente não consegue assim, falar com muita profundidade, tá? Mas, a não ser comentando isso, que a gente já analisou algumas alternativas na América Latina e até na África, e optamos por não fazer esse movimento.
O Fox está dando parabéns à Alessandra, que quando é lecionado no RI, ela prontamente responde a ele. Então, comprometendo aqui ao Frederico também, por estar atento ao minoritário, ter alguém ligado à origem da empresa, disposto a ouvir o minoritário, é uma ótima demonstração ao minoritário.
Legal.
Que bom, ficamos felizes.
Orestia falando, Alessandra, com essa aquisição, a CLC deverá destinar parte do seu lucro para o pagamento? Isso afetará a política de proventos da companhia?
Não, a nossa política continua a mesma, né? Nos últimos anos aí, a distribuição de 50% do lucro ajustado da companhia, então não tem mudança nessa política.
O Bala está perguntando, a empresa está focada na estratégia de asset light. Como ficam os possíveis ganhos de capital decorrentes da valorização da terra? Qual a razão por trás dessa escolha? Deixa eu complementar essa pergunta aqui. A diminuição da dívida está também pela menor necessidade de NCG, né? Ela vai continuar essa menor necessidade, conforme vocês vão andando para o asset light. E se essa estrutura de capital ficar muito pequena, né, uma dívida líquida positiva, alguma coisa assim, se a empresa ela gera valor sem uma dívida, ela precisa ter uma dívida para gerar mais valor para o sócio, principalmente com a taxa de juros tão baixa como está agora.
Uhum. Bom, sobre a estratégia asset light, alguns anos atrás, tá, quando a gente começou a focar mais nisso, a nossa percepção era de que, de fato, a terra ela tinha ficado um pouco cara se comparada com a geração de caixa que ela estava proporcionando, né? Se a gente olhar num histórico mais longo, a gente vê que isso aconteceu em alguns períodos, né? Se você olha preço de terra vis-à-vis quanto é que você tira de reais daquela terra, e aí tem que considerar também taxa de juros e tudo mais, parecia estar um pouco caro, né, alguns anos atrás, e aí foi ali que a gente até teve dois eventos de monetização. A gente vendeu 11 mil hectares em 2017, vendeu mais 5 mil hectares em 2019, vendeu, mas continuou operando, né? A gente fez o sale leaseback. E aí, mais recentemente, a gente, não é que a gente exclui. Em primeiro lugar, a gente parou de vender, né? A gente não tem mais nenhum plano no momento de vender áreas, né? Então, a gente continua comprado nas áreas que a gente tem. E vamos capturar o ganho de valorização que a gente espera que vai vir disso, né? E dos projetos de crescimento, eventualmente aparecem alguns que envolvem a aquisição ou aquisição de parte da área, né? E a gente não descarta esses projetos, né? Só os projetos que são mais asset light, como aí Terra Santa, Xingu, eles pareceram mais interessantes até o momento do que os projetos de aquisição. Então, mas não é impossível que no futuro a gente anuncie alguma aquisição. Agora, esse tipo de transação, né, de Terra Santa em Xingu, de contrato de arrendamento de áreas próximas às áreas que a gente tem, né, que já são áreas desenvolvidas, contrato de arrendamento de longo prazo, né, eles de fato oferecem um nível de retorno aí que é imbatível, assim, é muito oportuno assim para a companhia. Mas não pretendemos crescer só nisso, assim, a gente vai continuar balanceando aí o portfólio e analisando eventuais oportunidades de aquisição, né? Acho que tinha uma segunda parte da pergunta, né?
a estrutura capital que vocês acham mais adequado? Vocês conseguem gerar mais valor sem dívida ou vocês precisam de alguma dívida para gerar valor para os sócios?
Acredito que sim, acho que dá para dizer que é a segunda opção, porque a nossa dívida, ela é uma dívida de capital de giro, né? Então, a gente sempre teve, a nossa dívida é basicamente o quanto que a gente precisa de dinheiro para comprar os insumos, né? Ou seja, aquela visão de custo de capital, e essa é a operação que a gente não precisa pedir dinheiro para acionista, né? A gente consegue se financiar no mercado, e a gente sempre conseguiu até uma taxa de juros inferior ao CDI, isso no passado, né? E hoje em dia a gente tem esse cenário de juro muito baixo, né? Então faz sentido na nossa visão, desde que respeitando aí aquele indicador ali de não passar de duas vezes a dívida EBITDA, né? Que é o que a gente considera razoável, assim. Tomar dívida para comprar os insumos, plantar a safra, para vender a safra, né? E a gente, essa estrutura de capital é que a gente considera adequada.
Essa pergunta é bem interessante, porque como a gente vende uma taxa de juros muito alta, a dívida era um pecado para as empresas, né? E os acionistas se preocupavam muito com isso, ficava quase como uma nota de corte, uma empresa com uma dívida um pouco mais alta, né? Mas com a taxa de juros mais baixa, e vocês devem ter acesso aí à CRASA aí, com uma taxa bem baixa, né? Fica com uma LTV bem alta, né? O percentual que vocês pegam dele emprestado em cima da margem que vocês conseguem com o negócio, né? Então, eu também acredito que o acionista tem que entender que nessa época, uma dívida assim, bem centrada, bem baseada na geração de caixa da empresa, ela é interessante, né, Frederico?
Exatamente. Tanto que, assim, os indicadores que a gente gosta de divulgar no nosso release ali, o retorno sobre o patrimônio líquido, principalmente, né, ele vem melhorando bastante, né? E se a gente considera o ROI, que aí considera também o capital de terceiros, como é um credor que está cobrando menos juro agora, né, tudo que sobra como é que é? Return on equity, né? E é free cash flow to equity, né? Sobra para o acionista. Então, nos parece oportuno continuar perseguindo aí esse nível de alavancagem que é saudável.
Prometeu que é um overview das startups que vocês têm, né? Acho que vocês têm bastante tecnologia, né? Faça um overview para eles, por favor.
Uhum. É uma conversa que pode ir longe aí, vou tentar fazer um...
É verdade.
Na verdade, assim, a gente ainda não... A gente agora já tem um mandato para investir em startups, tá? Isso foi criado há poucos meses atrás, eu estou envolvido com essa iniciativa, e a gente, em breve, deve anunciar aí algum movimento. Nós abrimos esse mandato, que é da SLC Agrícola, de fato, investir em startups. Até então, a gente vinha interagindo bastante com várias, né? Mas como cliente, como usuário, em alguns casos, como um dos primeiros clientes, né? E foi em função disso que a gente abriu esse mandato agora, que é para a gente também investir ou co-investir junto com investidores aí de venture capital, né? Pela visibilidade que a gente consegue ter e até ajudar a dar certo alguns negócios, né, considerando os ativos da companhia. Então, em relação a startups, a gente tem o programa Agroexponencial, que é um programa de promoção de startups, não é um programa de investimento, não é um programa de aceleração, de incubação, é um programa para virar cliente de startups já mais maduras. Isso é o que a gente vem fazendo até então. E a gente criou a SLC Ventures no ano passado, que é o veículo e o mandato para investir também, e aí a gente está olhando até startups um pouco mais iniciantes, né? Mas ainda não anunciamos nada para o mercado.
O RJ está perguntando qual é o ganho de ter estruturado o arrendamento da Terra Santa, em vez de ter comprado a terra, você já falou, né, que o ganho é maior, né? Não precisa...
E também, assim, nesse caso, os acionistas não queriam vender as terras, não estava sendo considerada a compra.
Quando a gente trata com acionistas de longo prazo, né, e aqui na Basta, né, 95% da base, os acionistas se tornam torcedores das empresas que são sócios. Né? Então, às vezes, me pergunta como essa daqui. Né? É o maquinário que vocês estão alugando, Zé, da Vamos? Né? Com certeza, ele é acionista da Vamos. Não sei nem se você pode falar isso, se for.
Eu não peguei qual é o nome da empresa?
Da Vamos, da empresa que aluga a máquina, que é da JCL.
Boa pergunta, eu não sei te dizer. Talvez, da última vez que eu me atualizei sobre isso, não era, mas a gente pode verificar e, de alguma forma, responder isso aí para vocês depois.
Na próxima live, vocês falam.
Tá.
Bala, para poder explicar como funciona a realização do valor justo dos ativos biológicos, houve um aumento de 43% na comparação 19-20.
Vou deixar para a contadora responder aqui.
Bom, a realização do valor justo dos ativos biológicos basicamente é quando os produtos são efetivamente faturados, a gente estorna aquela margem que foi contabilizada na receita, aquela expectativa de margem. Então, é basicamente um estorno. Né? Então, à medida em que a gente está com as lavouras em ponto de colheita, a gente faz uma estimativa de receita, né? Receita menos custo chega numa margem. Essa margem ela é contabilizada na receita com ativo biológico. E à medida em que esse produto efetivamente é colhido e é faturado, vendido para o cliente, expedido, feita a nota fiscal, a gente estorna essa receita, essa estimativa da receita no custo. Então, ela é basicamente um estorno. Não sei se eu respondi a pergunta, mas se eu não respondi, depois eu fico à disposição para responder de uma forma melhor ou através de um exemplo por e-mail.
O Olhamento está falando, muito obrigado, Alessandra, Frederico. Excelentes informações para o pequeno investidor. O juiz está falando, como a companhia busca se proteger do risco de queda inesperada de receita por conta de fatos imprevistos como tempestades climáticas? Você já respondeu já que você vai vendendo a safra conforme você vai plantando. Você quer fazer algum overview a mais?
Acho que reforçando a questão da diversificação geográfica, né? Assim como a gente teve esse ano, a produção do Mato Grosso deverá ficar um pouquinho aquém do projeto, a Bahia vai mais do que compensar isso, então a geografia, as diferentes culturas, e mesmo assim, né, a gente tem por política, uma parte da política de rede é a gente não pode vender mais do que 80% da produção antes de colher, para evitar o risco de vender, porque a gente não tem. Então, isso foi baseado no pior ano que a gente teve em 40 anos de operação, que foi justamente a safra 2015-2016, na qual a gente perdeu quase 20% da produção. Então, é assim que a gente lida com isso.
O The Field está brincando, que ele fala assim que falar para vocês que o investidor de longo prazo não gosta muito de dividendos. Né? É uma brincadeira que a gente faz aqui na Basta. E está dando feedback muito positivo para vocês. O Suba está perguntando, já foi pensado em fazer algum FII para aquisição de terras?
Já foi pensado. A gente tá estudando o tema aí, ainda não teve nenhum encaixe, assim, mas é uma possibilidade, sim.
O Lynch está fazendo uma pergunta, que eu acho que a margem, que o volume vai ser muito pequeno, né? É capaz até que seja fácil, né? Mas não deve ser expressivo, né? Fazer carne vegana à base de grãos.
Talvez seja até uma tecnologia que a gente vai considerar ali via SLC Ventures, né, esse nosso braço aí para investir em novos negócios. a gente até fez no ano passado um estudo bem profundo aí sobre não só da plant-based, aí, da carne vegana, mas outras proteínas alternativas, né? Como a gente está no business, olhando de uma forma mais macro, como a gente está no business de proteínas, né, via soja, a gente está olhando também coisas que possam vir a impactar esse nosso business. Ainda não parece haver nenhuma solução que possa tirar do jogo assim, a soja, né? Até porque essa plant-based, ela precisa, eles precisam de soja para fazer a carne, né? Mas eu acho que se fôssemos entrar nisso, seria via SLC Ventures aí, que é o braço para, pensando num horizonte mais longo, né?
O Campo está falando sobre o ferrogrão, né? Deve ser uma linha, um modal ferroviário, né? Vou acrescentar um pouquinho, porque eu estava estudando a Rumo. Esses dias eu vi que eles estão fazendo uma prolongação até Lucas do Rio Verde, né? Essa integração até a Lucas do Rio Verde, não sei nem se não é essa ferrogrão aqui, junto com essa ferrogrão e a expansão, que até a própria Rumo também está fazendo ali perto da Bahia, ali na expansão ali do eixo centro-norte, né? Vocês estão vendo algum ganho de logística no modal ferroviário, hein?
Ainda não, tá? O que a gente pode. Essa extensão até a Lucas seria a extensão da Ferronorte, na verdade, que a Rumo vem alongando ela, né? Entrou no Mato Grosso até a Rondonópolis, aí agora vai subir mais. Então, da nossa perspectiva, assim, enquanto produtores agrícolas, né, a gente não contrata o frete de transporte, não contrata o vagão, nós não somos clientes da Rumo, né? Mas a gente indiretamente se beneficia, por exemplo, se o frete vier a cair. A nossa visão sobre isso é que, por enquanto, as melhorias logísticas que estão acontecendo, né, não só as ferrovias, mas, por exemplo, a pavimentação da BR-163, que é uma rodovia, né, que conecta o Mato Grosso aí com o Arco Norte, o próprio desenvolvimento dos portos no Arco Norte, ali no Maranhão, no estado do Pará, eles estão evitando um apagão logístico, né, como a gente já teve. Assim, eles estão acompanhando, a produção de grãos do Brasil vem aumentando e a gente não está tendo apagão logístico. Agora, a gente ainda não viu queda, assim, o frete, de fato, cair por conta dessas melhorias. Né? Até porque a gente vai precisar também, né, além de ter alternativas de saída, mais players no setor ferroviário, né? Se for só a Rumo, acho que não vai mudar muito a nossa vida também, porque você tem um player só que pode definir o preço, né? Então, na nossa visão, assim, seria importante também a mais competição, além de você ter mais alternativas, se não for ferrovia, se não for rodovia, a ferrovia, e ter mais players, né? Aí você consegue, de fato, capturar o que está implícito no ferroviário, que, teoricamente, ele tem que ser mais barato que o rodoviário, né? Mas hoje, pelo que a gente sabe, não é o caso, né? Porque você tem praticamente um operador, ou muito poucos operadores, né, ferroviários.
Você está vendo a logística melhorar, sim, de uma maneira relevante? Porque a gente vê que o preço que vocês conseguem tirar é muito competitivo no mundo inteiro, né? Mas quando coloca a logística nesse preço, acaba aí tendo aí uma perda de produtividade de valor grande, né? Porque a gente, no Brasil, a gente não tem uma logística condizente aí com o brilho que a agropecuária tem no Brasil. Você está vendo isso melhorar? Vocês estão tão esperançosos? Quais os projetos, assim, que vocês estão vendo, assim, que podem fazer melhorar essa logística no curto, médio prazo?
Eu acho que dá para comentar, assim, nós estando no Cerrado, em Mato Grosso, Bahia, Maranhão, a gente estava acostumado a ter logística zero, assim, né? Não tinha nem estrada pavimentada. Então, a melhoria que houve já é importante. O que a gente pode frisar aqui de mais recente são esses portos do Arco Norte, né? Que na prática a gente dependia basicamente de Santos e Paranaguá para escoar a produção do Centro-Oeste. Agora tem a alternativa do Arco Norte, que são ali os portos de Itacoatiara, de Vila do Conde e o Tegrã lá no Maranhão. Né? Então, está escoando uma parte da produção para cima, o que desafoga um pouco Santos e Paranaguá e na prática, não faz explodir o preço do frete, aquelas filas de caminhões, né? Que encarecia, era uma espécie de apagão logístico. Né? Isso não está acontecendo. E a gente tem a BR-163, que foi um grande marco aí, acho que foram 30 anos para concluir essa rodovia, e alguns pequenas melhorias aí das ferrovias, né, com a Rumo, pegando a concessão da Norte-Sul, do trecho que falta, essa extensão da Ferronorte, e aí tem alguns outros projetos, né, essa que foi citada aqui, a Ferrogrão, a Fiol, são outros projetos que aí a gente é um pouco mais cético, assim, nos parecem ser projetos que vão levar um bom tempo para acontecer ainda, estamos falando de, sei lá, pelo menos 5 anos, assim, para ter alguma coisa, né, aí mais para frente.
Vocês fazem seguro de plantio?
Não, não. O nosso seguro é a diversificação geográfica e ele até a rigor existe, mas é caríssimo, né, no Brasil ainda, né? Ele é inviável, assim, né, para um risco de produção que a gente tem que é historicamente baixo, né, não fecha muito, assim, ainda.
O Barra está perguntando se vocês estão olhando, devem estar olhando, né, mas deve ser aquele olho bem distante, a expansão internacional.
Não está no roadmap, assim, no curto prazo, tá? A gente já considerou, mas hoje em dia não é algo que está na mesa, não. Não é impossível que esteja no futuro, mas não está no roadmap hoje.
Tenta falar como que vocês enxergam as manifestações aí vindo do exterior em relação ao Pantanal, Amazônia, em relação ao ESG, que na verdade são guerras comerciais, né? Que eles dão essa desculpa para poder colocar o produto deles, taxar o nosso produto aqui ou mesmo interferir. Mas com a falta de produtos lá fora, né? Isso daí tende a diminuir, né, essa guerra comercial, né?
Eu entendo que sim, né? Até teve manifestações aí do governo francês, por exemplo, né? E a França produz em soja que produz o município de Sorriso, no Mato Grosso. Né? Então, o mundo precisa da soja brasileira, principalmente soja, né? E o Brasil é disparado, né? O país que mais protege o meio ambiente, né? A gente tem 2/3 da nossa mata nativa preservada e não tem nenhum outro país que tem perto desse número. Então, realmente fica uma cobrança que não faz muito sentido, o que leva a crer que ela tem interesses comerciais e não ambientais, né?
É, com certeza. É até ridículo um país que explorou o mundo inteiro vem querer colocar o dedo aqui no...
Exato.
Muito, muito obrigado, Alessandra, Frederico, por essa excelente live. Esperamos fazer todo o trimestre com vocês. Como vocês já sabem, Alessandra, Frederico, estão à disposição de vocês para alguma questão que ficou, alguma pergunta que quem vai assistir depois venha ter dúvidas, né? Eles são excelentes relações com investidores de uma excelente empresa, principalmente que entende que não basta ser uma boa empresa, né? Ele tem que ter uma visão, um ESG ímpar, como eles têm, e estender isso ao seu acionista minoritário, que depende dessas informações para poder ser acionista da empresa no longo prazo.
Legal, obrigado pelo convite. Espero podendo repetir em breve aí. Prazer estar com vocês de novo.
Na hora que soltar o resultado para o trimestre, eu já mando e-mail para vocês.
Tá bom, combinado. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Desejo uma boa noite. Estão aí os nossos contatos. Qualquer coisa, é só entrar em contato com o nosso aí. Muito obrigada.
Tchau, pessoal.